Moral da história, viva a vida. Aproveita porque a vida dá voltas e não avisa com antecedência. Ei!
Essa que é essa. Bom recado de Bossa e Si, álbum antigo. Chama-se Preto no Branco. Esta dá pelo nome de Estou Vivo. 18 minutos para as 11 da manhã. Estava prometido, é o nosso momento Sesame, mas afinal, connosco, a Inês Domingues, também a Alexandra Monteiro. É o meu momento também assim de relax, de sossegar um bocadinho e passar o microfone à Alexandra e à Inês. Bom dia, bem-vindas.
Bom dia. Bom dia, Maria João. Não sei se está a ouvir bem o som, estou aqui a ouvir um eco, podes confirmar, está tudo bem?
Nós, por cá, estamos a ouvir perfeitamente, pode. Inês.
Olha, um bom dia para todos, para ti e para os nossos ouvintes. É muito bom estar de volta ao Mas Afinal, a rúbrica quinzenal do Sesame sobre sustentabilidade. Na rúbrica desta semana vamos falar de poluição do ar e das lições que aprendemos ou não com a pandemia Covid. Em setembro, o Jornal Público publicou um artigo dando conta, entre outras coisas, de que a poluição atmosférica foi, em 2019, responsável por 6 milhões de nascimentos prematuros mundialmente. Pronto. E nós sabemos que, apesar do esforço conjunto de várias nações na redução das emissões de gases com efeito de estufa e de outros contaminantes, ainda há um longo caminho a percorrer. Depois, sabemos também que os confinamentos durante a pandemia Covid trouxeram alguma surpresa. No meio de todas as más surpresas, trouxeram a notícia de uma redução drástica da poluição atmosférica, principalmente devido à acalmia do tráfego verificada. Estas ocorrências particulares no contexto desta pandemia Covid, será que nos deram algumas pistas sobre o caminho a seguir? Para falar neste assunto, eu trouxe então hoje aqui connosco a Alexandra Monteiro. Ela é investigadora no Sesame e tem trabalhado bastante neste tópico da poluição do ar. Alexandra, obrigada por teres aceito o nosso convite para estar aqui hoje connosco.
Obrigada eu.
E eu começava por te perguntar, mas afinal, que lições aprendemos nós com o Covid sobre a qualidade do ar?
Eu acho que a maior lição que aprendemos foi de facto perceber que está nas nossas mãos, se nós realmente quisermos melhorar a qualidade do ar e colocar todos os poluentes a cumprir os valores limite recomendados, está nas nossas mãos. E o Covid, mais propriamente o confinamento, veio provar isso. Que se nós reduzirmos, o que é que aconteceu? Nós, praticamente em alguns locais, nomeadamente eu vou falar mais nos centros urbanos, abolimos o tráfego durante um período de tempo específico e o que nós notámos é uma drástica redução de poluentes, como por exemplo o NO2, um poluente totalmente ligado ao tráfego, um poluente que tem efeitos na saúde humana ao nível da oxidação dos tecidos e complicações respiratórias. E esse poluente, que é totalmente associado ao tráfego, mostrou, pronto, que está nas nossas mãos. Ou seja, se nós trabalharmos na questão da mobilidade urbana, nós sabemos que podemos resolver a questão da qualidade do ar. Algo que nós imaginávamos até aqui, mas só a pandemia é que nos realmente comprovou isso, porque nós nunca tivemos uma situação de ausência total de tráfego como tivemos este ano. E a verdade é que, por exemplo, há estações onde o cumprimento da legislação nunca foi possível desde que a estação começou a medir. Em Lisboa, por exemplo, há várias. Felizmente em Aveiro o panorama não é tão drástico, mas estou-me a lembrar, por exemplo, da estação da Avenida da Liberdade, que desde 2005 nunca foi possível de cumprir os valor limite legislado, e só este ano. Portanto, eu acho que esta foi a grande lição, está nas nossas mãos.
Exatamente. Olha, e esta melhoria da qualidade do ar durante os confinamentos, saber exatamente isso, que realmente foi possível atingir limites que nós nunca pensámos, que nunca vimos acontecer. A constatação desse facto motivou as pessoas para uma para largarem os carros para uma transição energética, as pessoas passaram a andar mais de bicicleta ou compraram mais carros elétricos ou voltou tudo ao normal?
Durante a pandemia e mais para o fim, eu acreditei que ia haver realmente uma mudança. Acreditei que sim, no final quase que parecia, mas neste momento a verdade é que os níveis de qualidade do ar voltaram exatamente ao que tínhamos antes. E isto é uma confirmação de que provavelmente as mudanças não foram nenhumas ou praticamente nenhumas. Embora eu acho que houve uma maior sensibilização, essa sensibilização já potencialmente existia, houve de facto, há uma maior consciencialização, acredito que sim, e uma maior informação, digamos que relativamente à qualidade do ar, eu acredito que sim, que há cada vez uma maior informação, mas as mudanças não foram significativas e não foram de todo aquelas que, pelo menos, que nós esperávamos e que tivemos esperança durante algum tempo.
Exatamente. É pena porque é que uma oportunidade que podemos estar a perder. O que é que nós individualmente podemos fazer então para contribuir para esta melhoria da qualidade do ar, Alexandra?
Nós, e vou falar mais de nós que vivemos em cidades e nos centros urbanos, eu falei aqui sobretudo do tráfego, é verdade, porque foi aí que se verificou uma redução e, consequentemente, uma melhoria da qualidade do ar relativamente aos poluentes emitidos pelo tráfego. Mas nos centros urbanos há uma outra fonte emissora que é totalmente dependente de nós, somos nós que a provocamos, que tem a ver com o aquecimento doméstico. Embora muito aquecimento doméstico já seja feito de uma forma mais centralizada, a verdade é que ainda continuamos a usar muito as lareiras. Eu tenho uma lareira em casa, portanto eu sou um exemplo perfeito disso. E durante o inverno, o que se verifica é que nós temos muitos dias, mesmo muitos dias, de episódios de poluição do ar graves relativamente às partículas, matéria particulada, ou seja, matéria sólida em suspensão no ar. E muitos desses dias nós excedemos em muito os valores limite e a razão principal são de facto as lareiras. Ou seja, são dias, eu vou explicar, por exemplo, olhem, como o dia de ontem não há problema nenhum de acendermos a lareira. Porquê? Porque está a chover e a chuva, digamos que, lava a atmosfera, retira os poluentes do ar. Mas em dias, por exemplo, em dias frios, que realmente apetece acender a lareira, mas em dias de sol, com pouco vento, nesses dias existe uma maior estabilidade atmosférica e os poluentes não vão poder ser dispersados como deviam ser. Nesses dias há que ter o cuidado, pelo menos pensar duas vezes antes de acender a lareira. Muitas vezes a nossa lareira é uma fonte de aquecimento suplementar, não é? Então, ter atenção a isso, porque é uma das grandes fontes na altura do inverno responsáveis por episódios de poluição e que já trabalhámos há pouco tempo com uma médica alergologista do Hospital de Aveiro e ela confirmou que realmente há uma associação desses dias com episódios de, por exemplo, de asma e maior sensibilidade respiratória de pessoas com maior sensibilidade para isso. Portanto, eu diria que são duas as grandes principais medidas que nós podemos tomar individualmente. Uma, lá está, tem a ver com a nossa decisão diária, cada vez que todos os dias optamos por ir pôr a chave na ignição do carro e usar o carro. Em Aveiro, Aveiro é uma cidade pequena, se nós vivermos em Aveiro e trabalharmos em Aveiro, não há razões para todos os dias usarmos o carro, não há. Nós podemos perfeitamente usar outro estilo de ou a pé, ou uma mobilidade suave, nós podemos perfeitamente fazer isso. Portanto, está nas nossas mãos, cada vez que temos essa decisão de entrar no carro e ligar o carro, nós podemos mudar isso. E a outra é relativamente ao aquecimento doméstico. Lembrar, pelo menos naqueles dias que eu referi, que pode haver outras hipóteses para aquecermos a nossa casa. E estamos a melhorar a qualidade do ar de todos os aveirenses.
Exatamente. Ou seja, podemos optar aqui a nível da maneira como a gente se faz transportar, e aí eu até acrescentava também que os transportes públicos aqui seriam importantes que houvesse este retorno aos transportes públicos, que acredito que durante a pandemia também foram negligenciados, porque tínhamos de manter uma distância social, passámos a andar menos transportes públicos, e se já eram pouco usados, agora penso eu que serão ainda menos. Por isso, penso que seria uma medida muito, muito boa se todos nós quiséssemos e fizéssemos pressão nos nossos governantes para que os transportes públicos em condições de qualidade, com horários e frequência, fossem implementados nas nossas cidades, não é?
Sim, totalmente de acordo. Exato. Poluição atmosférica, foi ela que alertou para as questões da poluição atmosférica nos anos 80 e inícios dos anos 90, sobretudo a grande indústria, mas a verdade é que devido a toda essa pressão, a grande indústria, e estou a falar das grandes unidades fabris, elas são obrigadas a monitorizar em contínuo e a cumprir os valores de emissão. Portanto, ela passou do patinho feio ao bonito, porque neste momento nós temos-las completamente monitorizadas e sabemos exatamente o que é que elas estão a emitir. O mesmo não se passa com todas as outras fontes. Portanto, eu diria que da indústria, a nossa maior preocupação até são a indústria mais pequena, aquela que não é obrigada a medir, aquela que nós não fazemos ideia, muitas vezes, das emissões. Mas pronto, eu foquei-me um bocadinho na área urbana, não é? Mas a indústria eu gostava de desmistificar aqui e de dizer que realmente houve muito trabalho da parte da grande indústria, agora é preciso olhar para a pequena.
Exato. Alexandra, eu acho que nós já estamos aqui a chegar ao final. Não sei se a Maria João tem alguma pergunta para ti.
Na verdade não, Inês. Força, e ainda te resta Maria tempo João para não, uma não última pergunta.
Está sem som? Ah, da minha parte, eu quero-te agradecer por teres vindo aqui e falar destas coisas que são sempre bastante interessantes. E agradecer à Terra Nova a oportunidade de estar aqui a debater estes temas. Mas afinal voltará daqui a 2 semanas com mais uma conversa. E até lá, podem sempre visitar-nos no site do SESAM. Obrigada.
Muito obrigada.
Maria João, passo-te a palavra.
Ok, agora sim com o microfone. Eu estava a dizer-te, Inês, que se quisesses, ainda tinhas 2 minutinhos para poder continuar esta conversa com a Alexandra.
Ah, obrigada, pois realmente estavas no silêncio. Mas Maria João, não sei, Alexandra, queres comentar mais alguma coisa? Penso que já levamos aqui algumas lições por hoje.
Acho que sim, eu acho que a mensagem é mesmo, olha, era bom que nós tirássemos algo destas lições que aprendemos com o confinamento. Não quero isto dizer que a solução é confinar-nos de todo. Mas, por exemplo, a questão do teletrabalho em algumas situações específicas que impede, que não impede, que permite que as pessoas possam fazerem algum trabalho de casa durante algum tempo e que não tenham que fazer aquelas grandes deslocações de mais de 50 ou 70 quilómetros, eu acho que este confinamento serviu para isso, serviu para criar ferramentas que permitam evitar essas deslocações diárias, cotidianas, e transformá-las, serem mais raras ou mais episódicas. Eu acho que isso já era ótimo se pudesse ser assim. E depois é os nossos hábitos cotidianos.
Exatamente.
Perfeito, então vou eu aproveitar o último minutinho para perguntar, Alexandra, como correu o TEDx, porque a última vez que falámos foi na véspera e a Alexandra não queria adiantar muito e então deixou-nos assim com água na boca. Como foi, Alexandra?
Eu acho que correu bem. Eu do TEDx, se calhar o que me lembro mais até foi a seguir uma assistente do TEDx, que esteve a ajudar, ela a dizer: olha, Alexandra, sabes que nos dias a seguir lembrei-me da tua talk e olha, deixei o carro em casa, fui trabalhar a pé e soube-me tão bem. Eu acho que só isso já ganhou. Já ganhei a talk, mas correu bem. Foi muito interessante e os outros oradores eram fantásticos.
Que bom.
Esta organização está de parabéns. Numa cidade pequena, fazer um evento tão grande, tão maior do que o tamanho da cidade, por isso é incrível.
Muito obrigada por isso, a toda a equipa. E fica o recado por hoje, sobretudo para os chefes, os decisores. Teletrabalho pode ser muito vantajoso para todos, sobretudo para os nossos no futuro. Inês e Alexandra, continuação de boa quarta-feira e até
obrigada.
Breve.
Muito obrigada.
E terminamos assim esta edição do programa da manhã. Estamos a 2 minutos para as 11. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh.